Muito boa noite, senhoras. Muito boa noite, senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao plenário do Poder Legislativo Municipal. Passo a leitura da solicitação de audiência pública. A mesa diretora, com base no artigo 207 do Regimento Interno, convoca a audiência pública para o dia 11 de novembro de 2019, às 20 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, para tratar do projeto técnico das obras da Avenida Uruguai, com explanação dos seguintes itens: apresentação técnica do projeto, orçamento total do projeto, percentual da obra a ser realizada com financiamento, contrapartida do município, fontes de recurso para conclusão da obra, relatório constando um cronograma das atividades, recebimento dos recursos da Caixa, juros a serem pagos, valor mensal das parcelas até a amortização total do financiamento e também o prazo de conclusão da obra. Esses são os assuntos que constam, então, aqui nesta solicitação de audiência pública. Convido, neste momento, o presidente do Poder Legislativo Municipal, o senhor Afonso Nils, para fazer uso da palavra.
Bem, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar inicialmente o prefeito municipal, vice-prefeito, os vereadores aqui presentes, secretários, cumprimentar também a doutora Ana Carolina, promotora de justiça, muito obrigado pela presença e acompanhar esta audiência pública. Cumprimentar também a todos que nos acompanham através do Estúdio A pela internet. Uma audiência pública é um ato democrático, entendemos, de mostrarmos com muita transparência aquilo que se passa no objetivo dela. Há pouco tempo nós tivemos aqui, ou melhor, há duas semanas tivemos aqui uma audiência pública tratando sobre a redução do número de vereadores, também tratando sobre as despesas e receitas do Legislativo. Esta audiência pública tentei, como presidente, manter a máxima neutralidade possível e também, em função disso, até nós tivemos uma pouca participação popular aqui neste plenário. Mas o anseio da população como um todo foi atendido e foi ouvido nesse sentido aí. Então estamos muito felizes pelo resultado desta audiência pública realizada então há duas semanas aqui neste plenário da Câmara de Vereadores. Em resultado desta audiência pública, nós temos já diversas ações que estão tramitando. Entre elas, uma resolução por parte da mesa diretora, onde estaremos igualando o valor das diárias do presidente junto com os demais vereadores e servidores sendo iguais. Posteriormente a isso, vamos estar discutindo também mais um percentual de redução que seja viável de ser aprovado aqui nessa casa. Já em relação ao número de vereadores, o projeto também já está pronto, então vai estar tramitando a partir da próxima semana aqui nessa Casa Legislativa. Esta audiência pública de hoje achamos muito importante, até porque muitos dos munícipes nos cobram e não conhecem o projeto de revitalização da Avenida Uruguai. Tivemos, quem sabe, um dos maiores embates na última sessão, em função de os vereadores que defenderam a não realização da mesma. Mas é uma oportunidade que nós temos, e eu vejo de uma forma bem tranquila, prefeito, também o vice-prefeito, os secretários, de mostrarmos aquilo que está acontecendo ou aquilo que vai estar acontecendo no município de Itapiranga. Todos nós sabemos da importância do projeto, todos nós sabemos da necessidade da recuperação da Avenida Uruguai, em função do detrimento dela, em função da enchente, principalmente a enchente anterior que aqui teve, e que tem danificado por demais ela. Mas acreditamos também que uma forma muito transparente, e conhecendo o projeto, que ele possa ser também conhecido não só por quem está aqui presente, mas também por quem nos acompanha através do Estúdio A. Sabemos que muitos assistem posteriormente esta esta audiência pública, como assistem também às sessões. E desde já nos agradecemos a todos que acompanham, nos acompanham, tanto nas sessões como também nessas audiências públicas, que creio ser muito importante e fundamental para a população do nosso município de Itapiranga. Então, desde já, convido os responsáveis para fazer, então, o uso da palavra e poder explicar sobre o mesmo. Não sei se o prefeito começa ou quem que vai começar. Então, posteriormente, a apresentação do projeto, estamos abrindo espaço para quem quiser se manifestar, para quem quiser tirar suas dúvidas em relação a este projeto de revitalização da Avenida Uruguai. Então, bem tranquilo, prefeito, bem sossegado. Acho que é importante nós colocarmos isso daí para a população do nosso município de Itapiranga. Então, agradeço a presença do prefeito, agradeço também a equipe de projetos que veio para explanar sobre o mesmo, atendendo o nosso convite aqui da mesa diretora. Muito obrigado pela presença de vocês.
Muito boa noite. Eu quero cumprimentar o presidente da casa, vereador Afonso Nils, e em seu nome todos os vereadores aqui presentes. No primeiro momento, eu quero dizer que essa audiência pública e este projeto tem uma importância muito grande para a nossa administração e também para a população do município de Itapiranga. Tanto é que está presente hoje aqui o prefeito, o vice-prefeito, os nossos secretários, assessores jurídicos, os nossos diretores, os nossos chefes de sessão. Para nós, esse assunto é muito caro. Não porque é a administração do Jorge Fernando que quer realizar a obra. É porque o município de Itapiranga está precisando da realização, da revitalização da Avenida Uruguai. E nós vamos fazer uma apresentação que nós preparamos em PowerPoint, seguindo a solicitação da Câmara de Vereadores. Nós recebemos um comunicado da convocação da audiência pública que o presidente da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga convida todos os munícipes para a audiência pública para a apresentação do projeto técnico das obras da Avenida Uruguai com uma relação solicitada. Eu também quero cumprimentar a doutora Ana Carolina, nossa promotora da comarca, dizer da importância deste ato para que nós possamos efetivamente mostrar à população, a quem nos assiste em casa, sobre o projeto da avenida. A Avenida Uruguai ela foi construída na década de 70. Ela tem uma extensão de 1.500 metros, e é a principal via de trânsito de veículos e de carga. Segundo a JBS Aves, tem um tráfego diário de mais de 60 caminhões e carretas dia na Avenida Uruguai. Esta é a situação da nossa avenida quando da enchente de 2014. A Avenida Uruguai continua parcialmente interditada para desobstrução da rede de esgoto. A rede de esgoto está em cima do leito da avenida. E nós temos manilha da década de 70. Para quem lembra, sabe o que eu estou dizendo. São manilhas que conduzem o nosso esgoto pela Avenida Uruguai, bem no leito. E a nossa avenida teve, de 2018 até 2015, que a gente levantou só alguns dados, trabalho constante de abrir buraco, de fechar buraco, porque a rede estoura. Na última vez, por incrível que pareça, o nosso pessoal da área de saneamento encontrou roupa dentro do cano. E aí tranca, aí tem que furar 6 metros, 5 metros, 6 metros, para encontrar o cano e tirar a roupa dentro do cano. Isso é lamentável. Então não suporta mais. Olha os trabalhos realizados. Isso foi em 2016. No meio da avenida. No meio da avenida. No meio da avenida. A manilha está no meio da avenida. E aí toda vez que estoura, nós vamos ter que ir lá abrir a avenida e arrumar o cano. Aqui também outras galerias. No ano de 2015 foi feito um recapeamento e nós fizemos a toda hora, porque não suporta mais. Depois das enchentes que houveram, nós perdemos a capacidade de manter essa rodovia em bom estado. E eu chamo rodovia, porque passa em média 60 caminhões de carreta por dia. Né? O governador esteve em 2014, depois da enchente, aqui em Itapiranga. Governador Raimundo Colombo. E aí o prefeito da época disse que a administração, em decisão conjunta com a equipe, definiu solicitar recursos do Estado para a recuperação completa da avenida. E que o projeto estaria em fase de elaboração. O governador, na época, prometeu recurso para Itapiranga. Recurso do governo do Estado. E não vem um centavo. Depois, o governador esteve aqui na Oktoberfest. Diz que ia dar 2 milhões e meio para a avenida. 2.400 com 2,5, 5. Né? Para recuperar a avenida pelo Fundão. E ele ainda falou baixinho para mim, pode licitar a obra. Os senhores imaginam se eu tivesse licitado. Hã? E aí, por que eu falo que não existe recurso próprio do município para fazer obra dessa envergadura? O governador vem aqui e diz que ia dar dinheiro. Na segunda vez diz que aí ia dar dinheiro de novo. E aí, só para vocês terem uma ideia, Santa Helena, Iporã, Brusque, Chapecó, 6 milhões, vamos buscar recursos de financiamento. Porque não tem como fazer obra dessa envergadura com recurso próprio. Não existe nenhum município que tenha capacidade de investimento para fazer isso. Brusque, 10 milhões e 700. Né? Iporã fez o Avançar Cidades igual a gente, mais ou menos no mesmo valor, 4 milhões e pouco. Chapecó pegou 100 milhões. E assim vai. Nós podíamos ficar aqui falando dos 295 municípios. Quando o município tem capacidade de investimento, ele vai buscar recurso externo, ou de financiamento, ou de recurso do governo do Estado ou do governo federal, para poder fazer as obras necessárias, o que é bem importante para nós, no caso da Avenida Uruguai. Do projeto, eu vou pedir para o nosso diretor de engenharia, projetos e convênios, o Douglas Til, a apresentar a parte técnica do convênio, do projeto. Eu só quero dizer, principalmente para quem está assistindo a gente, de que nós não vamos falar nenhuma novidade aqui hoje. Nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores o contrato, nós caminhamos o termo aditivo, nós caminhamos o projeto, houve um pedido de informação solicitando o contrato, nós encaminhamos. Então tudo que a gente for falar aqui não é nenhuma novidade para a Câmara de Vereadores. Mas eu quero agradecer pela oportunidade de a gente mostrar para a nossa população o que é que efetivamente está em jogo nesta noite e nas votações da suplementação. Isso aqui está acontecendo porque a Câmara de Vereadores já aprovou o projeto de financiamento. E nós fizemos o financiamento. E aí, para poder executar a obra, para poder licitar, nós precisamos pedir suplementação orçamentária. E é isso que está aqui na casa. Um pedido para que a gente possa suplementar orçamentariamente, colocar no nosso orçamento os 4 milhões e meio da Caixa, mais a nossa contrapartida, que nós vamos mostrar o valor aqui, que já está na conta, está disponível, para a gente poder fazer a obra. É isso que nós estamos fazendo. E eu lembro que no ano passado, quando nós encaminhamos o projeto de lei, nós fizemos uma reunião lá na prefeitura, e o então gerente, o então diretor de engenharia, o Carlinhos Malmo, vem aqui e fez essa mesma primeira apresentação aqui. Então não é novidade para a Câmara de Vereadores o que nós estamos trazendo. O que pode ser novidade é para a nossa população que não acompanhou de perto todo esse projeto, toda essa tramitação. Mas é isso que está acontecendo. Então nós queremos aproveitar essa oportunidade para mostrar efetivamente o projeto a toda a população de Itapiranga, para que depois os vereadores possam, dentro da sua decisão, decidir se aprova ou não o orçamento para que a gente possa efetivamente licitar a nossa Avenida Uruguai. Eu repito, não é uma obra do Jorge e do Fernando. É uma obra necessária para o município de Itapiranga. Nós estamos gastando dinheiro, estamos jogando dinheiro fora para tentar resolver um problema que não tem solução, senão efetivamente a obra completa. E é isso que nós vamos mostrar nessa noite. Muito obrigado, e depois eu volto para encerrar esse bloco.
Bom, boa noite a todos os presentes, boa noite ao presidente da Câmara, aos demais vereadores e ao público que nos assiste tanto aqui na Câmara quanto através do Estúdio A. Nos pautando estritamente naquilo que foi solicitado e proposto para a audiência pública, eu vou seguir aqui com a apresentação feita a abertura pelo prefeito de Itapiranga. Foi solicitado que nós esclarecêssemos a respeito da contratação do projeto de revitalização da Avenida Uruguai e da John Kennedy. Isso foi contratado pela tomada de preços do ano de 2017 e o recurso para que a gente fizesse a elaboração desse projeto veio através de um convênio com o governo do Estado, no qual o Estado arcou com 80%, ou seja, equivalente a R$ 191.200, e o município pagou 20%, R$ 47.800. O total desembolsado para o projeto de revitalização completo da Avenida Uruguai e da Rua John Kennedy foi R$ 239.000. A partir de então, com o projeto em fase de execução, digamos assim, em andamento, o governo federal possibilitou aos municípios que tivessem uma boa capacidade financeira fazer financiamentos para a execução de obras públicas. Era notório que o governo federal não tinha mais condições de dar vários convênios a fundo perdido. E aí ele possibilitou, através de juros baixos, que os municípios acessassem os financiamentos. Esse cadastro foi realizado no dia 11 de dezembro de 2017, no primeiro ano da atual gestão. Sendo que houve uma divulgação de pré-selecionados, ou seja, dos municípios que tinham condições de acessar esse financiamento, em maio de 2018. Através da Lei 3.180, aprovada aqui na Câmara de Vereadores, em 23 de outubro do ano passado, nós conseguimos dar seguimento oficial à busca do recurso e à portaria que realmente reconheceu o município de Itapiranga como um dos participantes do programa Avançar Cidade, saiu no dia 2 de agosto de 2019. O projeto de revitalização da Avenida Uruguai e da John Kennedy ele foi dividido em alguns trechos, para que justamente a gente buscasse, dentro da capacidade de orçamento, a execução das obras de forma parcial. Isso que vocês estão vendo aí em azul é a primeira etapa, né? De pavimentação, ou seja, essa parte em azul que vai da Praça dos Pioneiros até a Rua Teodoro Trás, que é onde tem o Porto da Brahma ali, ó, Esplendor, nós vamos finalizar 100%, ou seja, fazer as obras de revitalização do pavimento também, fazer as obras de infraestrutura urbana, de alteração do fluxo, e o restante, ou seja, da Rua Padre Teodoro Trás até o Posto de Saúde de Santa Teresa Abaixo, que é a Rua Castelo Branco, e a Avenida John Kennedy, a gente vai alterar o sistema de esgoto existente. Hoje, a gente tem, como o prefeito bem mencionou nas imagens, um sério problema com o nosso esgoto sanitário, por conta do tempo que isso foi executado, e essa primeira etapa, além da revitalização completa do primeiro trecho, contempla 100% do esgoto. As imagens ficaram um pouco distorcidas por problema no projetor, mas eu acho que assim vocês ainda conseguem ter uma ideia boa do que vai ser executado. Essa primeira vista, os projetos, tá, eles contemplam projetos de drenagem, projetos de pavimentação, projetos do sistema de esgoto, enfim, mas eu trouxe o projeto geométrico, que é aquilo mais palpável para ver como vai ficar a obra depois de finalizada. Isso aqui é no trevo da Praça dos Pioneiros. Vocês podem perceber que existem alterações substanciais aí nos canteiros, porque hoje nós temos um grande problema de visibilidade na Avenida Uruguai e também um problema de inexistência de acessibilidade. Existe uma norma, que é a NBR 9050, que trata justamente de pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção. E hoje nós não estamos preparados aí para uma pessoa cadeirante, por exemplo, transitar de acordo com a norma vigente na Avenida Uruguai. Então, seguindo a alteração, aqui é a Rua da Matriz. Vocês podem perceber, como eu mencionei, as alterações substanciais com implantação de ciclofaixa na lateral da avenida que dá para o rio, né? Aqui tem implantação. O trecho que compreende a Rua São José, seguindo. E aqui dá para ter bem uma noção, né, de como vai ficar essa implantação da ciclofaixa. Aqui na parte de baixo, a gente tem 4,25 m, que hoje a calçada é 2. Então, 2,25 m vão servir para a implantação da ciclofaixa, que também foi um pedido aqui da Câmara de Vereadores, inúmeras vezes, para que fosse executado, né? A gente tem também a implantação dos canteiros, com o rebaixo e a rampa para a passagem de cadeirantes, enfim. Se buscou com esse projeto atender toda a questão de legislação vigente. Eu acho importante frisar também que esse projeto ele já foi apresentado para o Conselho de Trânsito, em reunião ordinária desse ano, e foi aprovado pelo Conselho. E a finalização dessa primeira etapa de execução do pavimento termina na rua Padre Teodoro Trás. Daí adiante, a gente tem vários outros lotes que podem ser executados também de forma separada. Ou seja, se nos próximos meses ou no início do ano que vem vier recurso do governo federal ou que o município decida investir com outra fonte de recurso, é possível estratificar uma parte do projeto e executar. Aqui, a parte de sinalização viária, que também foi apresentada para o Conselho de Trânsito, ou seja, as alterações nos cruzamentos vão existir, tudo para dar condições de trafegabilidade, atendendo tanto a norma de acessibilidade quanto o Código de Trânsito Brasileiro. E esse último extrato que eu trouxe do projeto é a finalização da rede de esgoto. Tá? Como eu mencionei, 100% do esgoto do município vai ser alterado, vai ser contemplado nessa primeira etapa de financiamento. Ou seja, nós vamos chegar até, contemplando a John Kennedy, até a Rua Castelo Branco, que é próximo à Associação JBS. Daí em diante, todo esgoto vai ser recalcado para a nova estação de tratamento de esgoto, que já está em fase de execução final, ou seja, acima dos 80%. Foi questionado a respeito do orçamento dessa primeira etapa. O orçamento da primeira etapa dá 4.969.300 e alguns quebrados. Tá? Vocês podem perceber aqui na parte de baixo que a rede de esgoto, tá? Que a rede de esgoto é, digamos assim, junto com a de água, a maior parte do projeto. É justamente porque esse projeto de revitalização, essa primeira etapa, não contempla única e exclusivamente recomposição de pavimento. Não contempla somente recapeamento asfáltico, e sim problemas de infraestrutura que a gente tem no município e que precisam ser sanados. Foi questionado também a respeito do tempo de execução das obras. Esse é o cronograma físico-financeiro da obra, ou seja, ao longo do tempo, quais etapas vão ser executadas e qual é o tempo total de duração. No projeto está estimado que essa primeira etapa será executada em 8 meses. Obviamente que, sem considerar aí eventuais problemas de intempéries ou chuvas, enfim, que podem ser ajustados. Mas o tempo que a gente vai dar para a empresa executar é isso que está custando o cronograma físico-financeiro, ou seja, 8 meses. Foi questionado a respeito dos juros do financiamento. O valor do empréstimo ele é de R$4.500.000, com R$469.836 de contrapartida. Isso aqui não deu 5 milhões justamente por uma questão de arredondamento de projeto. Tá? Ou seja, 9,45% vai ser de contrapartida e 90% de recursos do financiamento. A carência, ou seja, a partir do momento em que o município assinou o contrato, vai ter 12 meses para iniciar o pagamento e o pagamento vai ser feito no total de 96 meses, ou seja, 8 anos. Conforme aquilo que foi proposto quando dá a solicitação da lei para aprovar a busca do financiamento. Somando juros, taxa de administração e risco de crédito, gera um total de 9% ao ano. Aí, eu trago um comparativo aqui da evolução, ou seja, do aumento que o concreto bituminoso usinado a quente, que é o asfalto, tá, teve em um ano, de setembro de 2018 para setembro de 2019. Aos técnicos da área sabem que a SINAP é uma tabela de referência nacional para obras públicas e se verificou um aumento aí de 26,6% ao ano. Ou seja, quanto mais nós esperarmos para fazermos a obra, se for comparado ao juro do próprio financiamento, nós estaremos pagando mais caro por esperar. Solicitado também a questão de qual seria o valor das parcelas, quanto nós pagaríamos até o final da devolução. Iniciando em 2019 até 2028, o pagamento total seria de R$ 6.534.000. Chama atenção para as parcelas. Vocês todos sabem da capacidade orçamentária do município. E as parcelas, considerando a maior delas, seria algo em torno de R$ 69.400. Algo extremamente tranquilo para o município fazer a devolução. A respeito do recebimento dos recursos da Caixa, a cláusula quinta do contrato, que também foi fornecido cópia para a Câmara de Vereadores, estabelece que o desembolso da Caixa para a conta do município se dará em até 12 meses a partir da assinatura do contrato. Mas a gente já tem informação do órgão concedente, ou seja, da Caixa, que tão logo a gente licite e inicie a obra, nós encaminhamos as medições e eles liberam as parcelas de acordo com aquilo que vai sendo executado. A execução dessa primeira etapa, nós vamos realizar 100% com esses recursos do financiamento somado à contrapartida. Ou seja, o lote 1, que é um projeto individual, que é um projeto finalístico, nós vamos executar 100%. Dividimos aí aproximadamente o lote 2, 3 e 4, que seria o restante da Avenida Uruguai, a pavimentação, as adequações na Rua John Kennedy e os equipamentos urbanos, que aí vocês todos que têm cópia do projeto já têm conhecimento de quais são esses equipamentos urbanos. É o pier, é o pórtico lá na travessia para o Rio Grande do Sul e o Belvedere. Essas adequações todas, hoje, elas somam um total de R$ 7.600.000. Como eu mencionei, esses lotes ainda podem ser alterados de acordo com o recebimento de recursos que o município venha a ter ao longo do tempo. Previsão de recebimento de recursos. A gente tem solicitado e encaminhado três propostas, duas no governo federal e uma no governo estadual. Aí estão os números das propostas, sendo que a proposta no governo do estado é no valor integral, ou seja, aqueles R$ 7.600.000, e que no Ministério do Turismo a gente ter repartido um trecho para a Avenida John Kennedy e os equipamentos urbanos, e o outro restante da pavimentação da Avenida Uruguai, de R$ 2.500.000 e de R$ 4.500.000. Se somar a contrapartida que o município é obrigado por lei a dar nos convênios, fecha o valor de R$ 7.600.000 para a execução das outras etapas. Mas lembrando, isso aqui é solicitação, nós já solicitamos em 2017, nós já solicitamos em 2018, o prefeito tem se empenhado na busca desses recursos, mas esses são aí oficialmente os meios para os quais a gente deve buscar receber recursos para executar obras no município. Ao fim, eu gostaria de dizer que todo esse procedimento que se teve, todo esse empenho do governo municipal na busca de recursos, inclusive esse do financiamento, ele só foi possível porque a Câmara de Vereadores, através da Lei 3.180 de outubro do ano passado, no seu artigo 1º, autorizou o município de Itapiranga a contratar e a garantir operação de crédito junto à Caixa no valor de R$ 4.500.000, somados, obviamente, à contrapartida, para a execução do programa Avançar Cidades. Ou seja, justamente essa obra aí, que é de suma importância para o nosso município. O que nós precisamos agora da Câmara é pura e simplesmente, numa linguagem popular, a abertura da conta bancária para buscar o recurso. Nós construímos o carro e estamos esperando simplesmente por combustível.
Bom, só para encerrar, eu vou repetir aqui o que foi dito por mim e pelo Douglas. Nós vamos fazer 100% da primeira etapa. Aí vocês vão dizer, mas vão enterrar os canos e vão deixar aberto? Não. O projeto que está aqui na Câmara, que está disposto lá na Prefeitura, o projeto diz que nós vamos enterrar os canos, fora do leito, vai ser no estacionamento, se der um problema, a gente espera que não. Se um dia der um problema, a gente não vai estragar a pista. Vai ser do lado. Dois canos para o lado de baixo e dois canos para o lado de cima, no estacionamento que vai ser da nossa avenida. E agora nós vamos enterrar 100% do cano de esgoto, porque nós também vamos finalizar, se Deus quiser, a nossa estação de tratamento, que foi construída lá em cima, na linha Santa Teresa Alto, e que nós estamos em fase da implementação da última etapa. Só estamos aguardando a FUNASA liberar o recurso para pagamento, uma parcela em torno de 400 e poucos mil, e depois nós vamos fazer a última etapa, que é a conclusão do projeto, e a gente pode estar aí, com os canos que vêm da Avenida Uruguai, fazer o recalque para que a gente possa fazer o tratamento do esgoto lá na nova estação. Então nós vamos abrir o buraco, vamos fechar com asfalto, vamos arrumar o estacionamento, porque a gente não vai mais mexer na pista. E só para vocês terem ideia do que vai ser feito na pista, vai ser retirado em torno de 28 centímetros, mais ou menos isso, está no projeto. Quer dizer, tudo que está aí, lá embaixo, nós vamos arrancar tudo fora, isso vai ser levado embora, não vai ser aproveitado na avenida. Nós já conseguimos a licença ambiental para destinar esse material, que nós vamos entregar aí pelo interior do município e também aqui no perímetro urbano, e vai vir um capeamento novo. Com nova, primeiro nós vamos fazer toda a parte da base, né? Vai vir a base nova, vai vir a segunda etapa, que é a contrabase, tem um nome lá específico, e aí o asfalto por último, 8 centímetros, que é um asfalto de rodovia federal, né? Por causa do trânsito que nós temos hoje em Itapiranga. Então nós vamos fazer por etapa. Ah, mas por que não faz tudo? Não faz tudo porque a gente efetivamente não conseguiu 100% do recurso. Nós conseguimos agora 4 milhões e meio. Nós em 2017 cadastramos no Avançar Cidade, nós cadastramos no Ministério do Turismo, 2018 cadastramos de novo, 2019 cadastramos de novo, e agora nós fomos ao governo do estado pedir ajuda para que o governo nos ajude a liberar o recurso. Ah, mas aí nós temos que esperar terminar a primeira fase? Não. Nós podemos continuar com a segunda fase. A segunda fase só vai poder ser feita depois que a gente enterrar os canos. Por isso que nós estamos usando 35% do recurso para enterrar cano, para que a gente não precise depois ir fazendo por etapa. Porque a manilha está no meio da pista e ela é pequena. Então nós temos que fazer do lado um tubo grande para que a gente possa levar o dejeto embora até a estação de tratamento. Por isso que nós temos que fazer 100% do esgoto agora, na primeira fase, para depois a gente fazer a parte bonita, né? A parte de cima, que é a ciclovia, que é o asfalto novo, que é o Belvedere, que é lá embaixo, nós vamos fazer no projeto, vocês vão ver aí no projeto, podem ver, tem todo um trabalho realizado junto com os 3 postos de gasolina. Nós mudamos algumas coisas no projeto, que nós chamamos os postos para dizer, tá bom assim, pode ser aqui, a faixa tem que ser mais para cima, mais para baixo. Nós vamos fazer um portal de entrada que vai estar a SIDASC, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal. É um espaço que vai ter de entrada, porque nós somos a porta do Mercosul e nós somos a porta do Estado de Santa Catarina. Então ali também vai ter todo um aparato do governo do Estado e do governo federal para poder controlar a entrada e saída de veículos do Estado de Santa Catarina. Então é isso que eu queria falar no primeiro momento. O projeto está muito claro no nosso entendimento, a população precisa entender e saber de que nós estamos aqui para fazer por etapas, e eu queria conclamar os vereadores que nos ajudem a buscar esse recurso. Junto ao Ministério do Turismo, ligue para os seus deputados federais, seus senadores, e digo, olha, senador, olha, deputado, tem um projeto assim lá de Itapiranga, no Ministério do Turismo, que precisa da liberação de recursos. Nos ajuda a liberar o recurso para que a gente possa efetivamente fazer 100% da obra da Avenida Uruguai. Mas nós vamos fazer um grande avanço. Já resolvendo a parte da tubulação e fazendo a primeira etapa, nós já vamos deixar a avenida mais bonita e nós vamos resolver um problema de muitos anos aqui da nossa Avenida Uruguai. Eu quero agradecer pela atenção e nós estamos à disposição. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, prefeito Douglas, dos projetos, pela explanação do mesmo. Acho que é muito importante, como eu tenho colocado antes, todos ficarem a par daquilo que se passa. Uma forma bem tranquila, prefeito, eu confesso que realmente não conhecia todo o projeto, né? E tenho certeza que muitos dos senhores que aqui estão ou não conhecem o projeto, por vários que nós conversamos, também não conhecem o projeto, né? E eu tenho visto também dúvidas entre os vereadores que também não conheciam totalmente o projeto. Teve até, inclusive, situações que achou que o dinheiro já estava na conta, o dinheiro não está na conta, tem que abrir o crédito suplementar conforme o previsto também. Neste momento, eu gostaria de abrir as perguntas, para quem tem as perguntas queira fazê-lo, que nosso diretor Miguel está com o microfone, e acho que é importante também esclarecer, se alguém tem alguma pergunta nesse sentido, que seja colocada, que agora seria o momento também de nós tirarmos essas dúvidas. Eu creio que, como disse, e tenho até colocado na sessão anterior, prefeito, eu não entendia o porquê da não apresentação do projeto, o porquê da não aprovação da audiência pública, que estranhou muito. Por isso, nós também ficamos até um pouco preocupados em relação a isso daí. Mas é importante colocarmos as ações. Como disse, nós sabemos a dificuldade, nós sabemos como está a Avenida Uruguai. Né? Tenho colocado até numa das reuniões onde nós participamos que de repente seria mais prudente, quem sabe, aguardar o recebimento total dos recursos para iniciar e terminar a obra, né? Então são situações que já foram colocadas, de repente demore, porque a questão de recursos já fazem 3 anos que estão buscando, 2 anos que estão buscando, né? E é difícil, acho que de repente precisamos mobilizar muito nesse sentido para que isso aconteça, né? Então, essas colocações, essas orientações, ela vem bem para a nossa população, ela vem bem para todos que nos acompanham. E é um dever do vereador também conhecer antes de fazer qualquer situação nesse sentido. Nós tivemos problema em relação ao contrato, que, como o próprio prefeito tem colocado, não foi lido, foi um equívoco, mas foi corrigido, então está já pronto e disponível nesse sentido, para nós podermos colocar dentro do prazo regimental em votação na próxima sessão do dia 18. É o projeto de lei número 87, então está aguardando então esta suplementação, ou essa aprovação dessa suplementação aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu passo a palavra ao vereador Alexandre Siqueira, que está, então, para formular a primeira pergunta, e deixo o microfone à disposição para poder, então, fazer a resposta. Também pode ser o prefeito, junto com o diretor dos projetos, bem tranquilo aí, ok?
Boa noite, senhor presidente, novamente, cumprimentar o prefeito e cumprimentando ele e toda a equipe, agradecer a todos que estão aqui. Para ser prático e ser direto ao assunto, primeiramente dizer que eu fui um defensor dessa audiência pública, e entendo e defendo que nós temos vários projetos aqui e alguns deles são somente de votação contra ou a favor. Há outros projetos que dependem de um estudo maior, de um aprofundamento maior. E no meu entendimento, um projeto como esse, né, que prevê e que vai fazer esse financiamento de 4,5 milhões, ele merece uma atenção especial e, se for o caso, como está acontecendo aqui em audiência pública, para que a gente tenha muito mais segurança naquilo que a gente vota, naquilo que a gente decide. Afinal de contas, estamos decidindo não apenas o presente, mas principalmente o futuro do nosso município. Dizendo que os conselhos têm um papel fundamental, né, dentro da administração pública municipal, dentre eles, eu citaria aqui os que têm mais relação com essa obra, o Conselho do Saneamento Básico, afinal de contas vai mexer com saneamento, a Defesa do Meio Ambiente, recentemente criado, que tem uma importância fundamental, vamos mexer com o meio ambiente, o Conselho do Turismo, até porque prevê vários investimentos que visam fomentar o turismo, o Conselho de Desenvolvimento Municipal, do qual o senhor é presidente, o Conselho das Cidades, até porque vai mexer com a cidade, vai mudar a mobilidade urbana na cidade, então acredito que deve ter sido feito um debate aprofundado e o Conselho deva estar por dentro disso. Conselho de Trânsito, como aqui citado, porque vai ter uma interferência aí muito grande no trânsito. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, de saber como é que foi essa discussão com os conselhos. Um outro ponto também é quanto ao planejamento da execução da obra. A gente sabe que no papel, na teoria, né, ele é bonito, mas a gente sabe que na prática a situação é diferente. E a gente tem que ter um entendimento, a comunidade vai ter que ter um entendimento, que uma hora ou outra essa obra vai ter que ser feita e que vai passar por dificuldade, por transtornos, e todos têm que colaborar com isso. Porém, se houver um planejamento, com certeza esses transtornos serão reduzidos. Eu confesso que me preocupa um pouco quando eu não vejo o servidor efetivo tão por dentro, apresentando, tão envolvido nesse projeto, porque nós estamos o ano que vem, um ano de eleição. Daqui a pouco tem servidor que sai para concorrer a algum cargo eletivo, daqui a pouco ali na frente troque a administração, troque os gestores. A obra está prevista para ser executada em 8 meses, porém,
Só o projeto levou cerca de um ano, até mais de um ano. Então, nesse contexto, eu tenho um pouco de preocupação em relação ao que vai acontecer com a nossa cidade depois. Como é que é o planejamento para executar? Vai ser fechado as duas pistas? Vai ser colocado trânsito para a Avenida do Comércio? Vai ser fechado uma pista? Então, esse entendimento eu gostaria que pudesse ter uma explanação mais aprofundada.
Agradeço a pergunta do vereador Alexandre Siqueira e com a palavra o prefeito, então, para esclarecer.
Bom, primeiro dizer que a administração não interfere aqui na Câmara de Vereadores para saber se é para aprovar ou não uma audiência pública. Eu gosto de audiência pública, tanto é que a gente faz um monte também na administração e nós não temos medo nenhum de vir aqui e explanar aquilo que necessariamente deve ser explanado. Segundo, não existe nenhuma exigência da Caixa Econômica em relação aos conselhos. Nós pedimos para o Conselho de Trânsito para que ele efetivamente nos desse a orientação para a gente seguir aquilo que está no contrato da Caixa Econômica, que é que tem que seguir a instrução normativa para que a gente possa efetivamente ter a avenida dentro das condições de trafegabilidade, de uso e de acessibilidade no que determina o Código Nacional de Trânsito. Em relação servidor efetivo, nós tivemos inúmeras reuniões com a empresa que fez o projeto. O fiscal da obra é servidor efetivo, engenheiro Regis. Nós temos uma arquiteta efetiva. Nós temos o Mauro. Está por aí? O Mauro Della, está aí? Tá. Esses servidores foram os servidores que trataram junto à empresa e à Caixa Econômica sobre o projeto. Servidores efetivos da prefeitura. O Regis não está aqui para apresentação, mas ele é o fiscal do contrato. Ele que cuida disso. Os servidores efetivos trabalharam em cima disso. Na parte ambiental, o engenheiro Eusébio, servidor efetivo. Então, quem tocou o projeto, quem vai cuidar do projeto, vereador Alexandre, são os servidores efetivos que estão lá. Os prazos estão no contrato. Se o senhor for ler o contrato com calma, o senhor vai ver que está tudo lá no contrato. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos seguindo o que a Caixa determinou. E eu vou dizer para o senhor, esses dias eu estive falando com o prefeito que fez um financiamento, a coisa vai começar a partir de agora. Olha, nós fomos quantas vezes para Chapecó, quantas vezes a empresa vem aqui, os engenheiros da Caixa vieram aqui, ó, troca isso aqui para lá, muda isso aqui para cá, chamamos o pessoal dos postos, porque nós não conseguimos definir como é que vai ser aquela avenida John Kennedy, a rua John Kennedy, aí nós chamamos os postos de combustível, ó, vocês vão ter que ser assim, tem que ser assado, fica bom? Não, eu acho que tinha que botar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para baixo. Nós mudamos o portal por causa dos postos de gasolina. Quer dizer, por falta de comunicação, por falta de conversa, não faltou. E os servidores efetivos, efetivamente, foram os que mais trabalharam no projeto. E eles sabem de tudo e mais um pouco. Eu não tenho aqui nenhuma restrição quanto a isso. Muito pelo contrário, a segurança que nós temos é de que os servidores efetivos estarão aí para continuar com o projeto.
Agradeço a manifestação do prefeito. A palavra, as perguntas, para quem quiser formulá-la, estão disponíveis aí. Alguém queira se manifestar? Ok, lá atrás, então a manifestação aí. Pode falar o nome e fazer então a formular a pergunta, ok.
Eu acho que, na verdade, a parte mais importante que desse projeto que nós temos definido no nosso município, sabe lá? Que é a parte mais importante do mundo, né? Mas eu pergunto como é que fica o trânsito, conforme foi solicitado aqui agora, durante esses 8 meses que não vai ser proclamada essa obra, né? Essa é a parte mais importante que nós temos no município, né? Porque o nosso trânsito aqui cada vez está aumentando mais. E é importante para todo mundo mais. Nós entendemos, todo mundo mora aqui, todo mundo tem carro, né? Tem que ter estacionamento, tem que ter onde estacionar. Isso é a parte mais importante que eu acho que devemos levar em conta, né? Isso é a parte importante, ele comentou aqui, justamente comentando, é a parte muito importante. O trânsito desse durante esses 8 meses, né? Isso é mais importante que nós temos no município, né? Muito obrigado.
Ok, agradeço a pergunta do senhor Selenir Dornelles, né? Isso, e passaria então a palavra com Douglas Douzo, que vai respondê-la, ok.
Bom, muito pertinente o seu questionamento, né? a gente tem dentro dos projetos, das obras em si que vão ser executadas, existe um relatório lá que trata especificamente do fluxo, né? E obviamente que vai gerar um pouco de incômodo, vai gerar transtornos, vai ter que ter uma equipe mobilizada, isso foi projetado por um engenheiro de trânsito, que integrou a equipe que elaborou o projeto daquela empresa que executou o projeto, né? E obviamente que essas alterações elas vão ser bem sinalizadas, vai ter equipe de coordenação, enfim. Para dizer bem rápido para o senhor, assim, ó, eles vão fazer metade de cada lado, ou seja, vão interromper o fluxo, vai ter passagem, daí depois, no sentido inverso, vão fazer um lado e depois vão fazer o outro. Um exemplo bem clássico é o que ocorreu quando houve essa obstrução na Avenida Uruguai. Isso aqui é mais precisamente ali na frente do pavilhão do setor de urbanismo, da antiga Feira Livre, onde ficou praticamente aí uma semana interditado para desobstrução da rede de esgoto. Todo o trânsito ele foi alterado para o outro lado, ou seja, o sentido do fluxo era hora interrompido para um lado, hora interrompido para o outro, ou então metade aí, ocupando a pista de estacionamento para ir e para vir. Algo parecido vai ser executado quando das obras.
Ok, agradeço, Douglas. O Nelson está fazendo vai fazer a pergunta, então, Nelson.
Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta um pouco baseada na minha experiência do trabalho que eu tenho na prefeitura, que eu acompanhei algumas intervenções na Avenida Uruguai em diversos pontos, como o tipo do Porto Manuel, lá aqui na frente, a Praça dos Pioneiros. E eu vi ali, o prefeito comentou em 28 centímetros de base, e a gente, quando trabalhou, começou a escavar essas áreas, a gente fez a escavação de 2,5 metros, 1,80 m, né? E teve que se preencher tudo a pedra. Lá tem, se dizer aqui, não saberia, 150, 200 cargas de pedra. Então, provavelmente, se mexer nessa avenida, em alguns pontos que a gente vê necessário aí, com certeza vai ter mais trabalho do que previsto. Porque quem conhece o operador que acompanhou ali, tem muita terra preta, podre, aterro aqui na praça, foi aterrado com serragem, tinha antigamente a marcenaria Kirk. Então nós vamos ter várias situações, né, que não vão ser bem assim, de repente, como estão no projeto. Então, assim, a empresa também, nesse sentido, o município vai ter que estar preparado, né? Então, só nesse sentido, gostaria de ajudar, né? Pelo conhecimento que eu tenho de uns trabalhos que acompanhei e tive a oportunidade de participar como funcionário na Avenida Uruguai. Porque a gente sabe que o asfalto é só a camada, a resistência é em função da base, né? O asfalto por si não segura nada. Então, como nós temos os caminhões pesados da JBS, então, realmente, o que se faz necessário, o trabalho na base. Beleza?
Ok, agradeço a pergunta do Nelson, e até para ir adiantando, quem quiser fazer a próxima pergunta, o Miguel já pode estar direcionando para a pergunta de quem quiser fazê-lo. Então, até para nós adiantar isso daí. E o prefeito, então, vai responder isso daí.
Ô Nelson, eu estava falando com o Douglas aqui, eu me equivoquei no 28 centímetros. Né? O que, que foi feito na nossa avenida? Você falou do lodo e tudo, né? Os nossos servidores, não sei se o Sagui está aí, né? Mas teve servidor nosso, Nelson, não sei se tu acompanhou, que o pessoal vem aqui e cavaram mais de 2 metros e tiraram o lodo, a terra, e levaram para a Universidade Federal de Santa Catarina para fazer o exame da terra lá, para fazer, para saber o que, que é preciso fazer. Como teve muita umidade, vai ser tirado muita coisa, muito material. Não é 28 centímetros, não, eu quero pedir desculpa aqui, eu me equivoquei. Mas é muito mais, vai passar de 1,5 m, 2 m, vai ter lugar, é aquilo que tu falou mesmo, Nelson. É por aí mesmo o caminho. Então, isso foi feito no estudo, isso está no projeto, está no estudo. A camada vai ser retirada toda ela, inclusive a calçada, nós temos já autorização do IMA para mexer nas árvores, né? Que na calçada não vai mais ter árvore, mas vão arrancar as árvores. Nós já temos uma compensação para fazer, porque a gente coloca a árvore, coloca uma calçada nova dentro do padrão, daqui a 12 meses, 2 anos, cresceu a raiz e a nossa obra, né, estragou de novo. Né? Então, isso tudo está dimensionado no projeto.
quanto de terra que vai ser retirado, quanto cascalho vai ser colocado. Eu sei que tem pedra, rachão, né? Hoje o pessoal estava comentando o rachão que vai ser colocado, enfim. É uma base toda nova, porque aqui está aí, está deteriorada, né? A gente sabe que quando tem água em cima da pista, não sobra nada. Então, Nelson, as suas ponderações são importantes, muito obrigado, né, por ser um servidor de carreira, já conhece e já sabe como é que foi. É por aí o caminho, vai ser assim mesmo. Está dimensionado no projeto.
Ok, agradeço ao prefeito por explicar esta pergunta. Com a palavra agora, se apresenta, né?
Isso aí. Boa noite a todos. Eu sou o Cleiton Antônio Nilson, o irmão do Afonso. O meu questionamento se refere à questão do esgoto. Como o primeiro nível, boa parte desse investimento é com relação ao encanamento, né? Para eventual, o projeto ele possui totalmente amparado ali a questão ambiental. Isso, justamente se ali na Barranca do Rio, o prefeito colocou que vão ser dois canos na parte de baixo, dois canos na parte de cima. Isso está totalmente alinhado nas questões ambientais, ou para que não que no decorrer da obra aconteça de alguma limitação seja imposta, ainda mais eu me refiro com relação à parte de baixo, que é bem encostado ao rio. E para ver se isso já está previsto ou não, com relação a esse ponto ali.
Cleiton, né? Muito obrigado pela pergunta. Sim, quando nós vamos licitar qualquer obra pública, uma das exigências para a gente lançar o edital de licitação é a licença ambiental. E nós já temos a licença ambiental em mãos dessa obra de revitalização na Avenida do Uruguai. Não só dos 4 milhões e meio, mas de todo o trecho. Porque a gente encaminhou, junto no pedido da licença ambiental, em anexo, todos os projetos. E eles entendem que, pelo fato disso já ser uma área consolidada, ou seja, da rodovia já existir, qualquer alteração que seja feita dentro do próprio leito original, entra por dispensa. Inclusive, a nossa certidão é de dispensa ambiental. Isso já está tudo previsto, tudo dentro da lei, enfim, atendendo às legislações ambientais.
Então, a colocação dos tubos ela vai ser no leito que já está a rodovia, isso?
Não, os tubos vão ser alocados no acostamento. Hoje eles estão...
Mas é o que se encontra na via, né?
Sim, dentro da caixa original, exatamente. Beleza. Dentro da caixa original.
Outra questão que eu gostaria de ter daí um esclarecimento com relação ao prefeito é com relação ao próprio financiamento, que é um financiamento bastante considerável, né? E eu gostaria do prefeito que ele explicasse se esse financiamento, se ele ocorrer do jeito que está previsto, ele não vai onerar a capacidade de endividamento da prefeitura, do município, no decorrer destes 8 anos, que é uma questão que, como envolve um valor considerável, para ver se esse financiamento ele não vai onerar o município num período de 8 anos, vamos dizer assim, vai engessar o município para qualquer outro investimento além desse.
Nós só conseguimos o financiamento porque o município tem capacidade de investimento. Eu vou citar um exemplo para você, para deixar bem claro isso. A maior parcela vai ser de R$ 69 mil. Reais. Nós pagamos em 2017, até março de 2018, todo mês, uma parcela de financiamento do governo anterior de 100 e poucos mil reais. E não deu problema com ninguém. Nós pagamos a conta, 140 mil. E nós vamos pagar metade da maior parcela. Senão a Caixa não teria dado dinheiro para nós. E não vai comprometer de jeito nenhum. Porque você vai pagando, vai diminuindo o saldo negativo, e com esse dinheiro você vai ter de novo a condição de fazer mais financiamento. Mesmo porque o nosso orçamento para 2020, depois de 4 anos a gente foi ajustando, a Câmara nos ajudou aqui, nós agora chegamos num orçamento real. O orçamento de 2020 vai ser de R$ 66,5 milhões. Nós começamos com 58, 59, fomos vindo. Né? Não era um orçamento real. Agora a gente conseguiu, graças a Deus, com a nossa equipe técnica, fazer um orçamento que ele vai ser exequível. E não se preocupem, o município vai ter capacidade de endividamento superior à que teve quando nós assumimos. Isso é tranquilo. E o município, não é o prefeito Jorge, não é o vice Fernando, não é o prefeito que vai pagar. Quem vai pagar é o município, porque o município tem capacidade de endividamento. Obrigado pela pergunta.
Que espaço está aberto. O secretário Diva, então, vai formular a pergunta também.
Ok. Boa noite a todos. Dizer também, prefeito, que o servidor público Maciel Velto também é o responsável, é efetivo, também é responsável pelo esgoto que estará envolvido na avenida. Então, prefeito, com a sua colocação, que nós pagamos até mês passado ainda 140 mil de parcela, isso quer dizer, se nós tivermos mais um financiamento nesse montante, o município também pode fazer ainda?
Nós tínhamos solicitado um financiamento de 3 milhões e meio, que não foi aprovado aqui na Câmara. O BADES só ia dar o dinheiro para nós porque nós tínhamos capacidade de investimento, senão o BADES não ia dar o dinheiro. Então vocês não se preocupem com as finanças do município de Itapiranga, elas vão muito bem, obrigado. A gente tem conseguido fazer um planejamento, trabalhado com as metas, com o PPA das comunidades. Nós temos trabalhado efetivamente com o orçamento nas condições que a gente tem a condição de fazer. E eu vou dizer para vocês, qualquer banco, qualquer instituição financeira quer emprestar dinheiro para o município de Itapiranga. Porque o nosso município tem capacidade de investimento que hoje passa de 8 milhões de reais. Hoje. Ano que vem vai ser outro valor, porque o orçamento já vai ser bem superior do que o desse ano e dos anos anteriores.
Ok, agradeço a resposta do prefeito. Com a palavra, o secretário Davino.
Boa noite a todos aqui presentes. Eu queria apenas provocar uma discussão no sentido ambiental, custo-benefício. Quem mora em Itapiranga há muitos anos sabe da deficiência, especialmente de tudo que tem se dito com relação ao esgoto. Nosso esgoto, por vezes, não poucas, ele simplesmente escorre ao Rio Uruguai, na altura ali onde temos o ponto de recalque, próximo à praça, provoca um mau cheiro extremamente desagradável à população, ao nosso turista e a nós que moramos aqui também. O custo-benefício de uma obra dessas, o custo em si, ele é extremamente insignificante frente à solução ambiental e também ao bem-estar para a população que traz uma obra dessas. Então, apenas lembrar essa questão também, que é muito importante.
Ok, agradeço a manifestação do Davino. Mais alguém? Secretário Ervaldo.
Boa noite a todos e a todas. Fazer uma consideração que se trata de um projeto estruturante de infraestrutura pública. Né? Há pouco foi falado, e a gente tem que rememorar de que década vem a implantação, especialmente, desse tratamento de esgoto, se assim podemos dizer. E falando em tratamento de esgoto, eu gostaria de relembrar aqui o quanto lutou o vereador, o Esteira, estou me faltando o nome dele, o Valdemar Veiga, até em homenagem a ele, dizer que agora a gente tem essa possibilidade em Itapiranga de resolver esse problema. Como foi bem dito, 35%, 40% desse valor total vai ser enterrado, né? Na gíria popular, muito se diz que os governantes não gostam de enterrar canos, que não dá visibilidade. Em toda essa extensão vai ser feito esse trabalho em prol do meio ambiente, da nossa tradição, da nossa cultura, homenagear os nossos antepassados que fizeram uma obra de infraestrutura, uma obra estruturante, que durou 40 anos, 50 anos. E nós estamos nos colocando nessa condição de dar à população de Itapiranga, novamente, uma obra que resolva o problema por 40, 50, 60 anos. Uma obra de infraestrutura, de água, de esgoto, de rede pluvial. Isso é o mais importante. E a camada asfáltica, que é, digamos assim, o complemento, virá por consequência. Então a gente sempre tem que ter em mente que uma obra de infraestrutura, ela tem a vida útil, quem trabalha em administração pública, quem é o administrador de empresa, sabe disso. A nossa Avenida Uruguai não comporta mais remendações, não comporta mais. É jogar dinheiro público fora. Eu sinto pena dos servidores que trabalham no saneamento básico quando tem que desentupir esses canos que estão numa profundidade lá, naquela profundidade tão grande, e que já está lá, estamos lá há tantos anos depreciados. Estão depreciados. Então essa é uma obra de infraestrutura pública. Se a gente remontar, e muito é discutido o valor do projeto, guardadas devidas proporções, nós somos um município que tem uma boa arrecadação, sim, sempre teve e temos. Se nós nos compararmos a Chapecó, Chapecó está pedindo 100 milhões, estão pedindo num projeto de infraestrutura 100 milhões. Eu acho que Itapiranga merece um financiamento de 4 milhões e meio.
Faltou a pergunta? Faltou a pergunta? Não tinha pergunta, não? Ok, beleza. Então eu passo a palavra para o vereador Alexandre para a pergunta.
Tá. Só
isso aí para tirar dúvidas em relação ao projeto. Então esse é o objetivo da audiência pública.
Duas ponderações. Primeiro, o prefeito falou que foi rejeitado o projeto anterior dos 3 milhões e meio. Ele foi aprovado, porém com emenda. Nesse sentido também, o que a gente...
Por gentileza, eu acho que vão deixar o vereador Alexandre fazer a pergunta, que o objetivo realmente é esclarecer as dúvidas em relação ao projeto. Por isso, desta audiência pública, e vamos se ater ao que é o assunto aqui. Apenas então, mais uma vez, agradeço aí essa manifestação.
Corrigindo o que foi falado aqui, né, senhor presidente. Mas dizer o seguinte, a questão que por vezes a gente discute aqui, eu tenho convicção de que a capacidade de pagamento no município, acho que é plenamente possível, isso não se discute, né? O que às vezes a gente pondera, a questão é de você não ocupar todo o seu potencial de investimento e daqui a pouco ali na frente aconteça, por uma desgraça aí, algum interpere que o município precisa recorrer com modo de urgência algum recurso e você já acessou todo o seu recurso possível. Então esse é um pouco do cuidado que a gente tem. Mas ainda em relação à questão da elaboração do projeto, que foi até dito aqui bem pago, 239 mil, pela empresa Azimuth, que, diga-se de passagem, é a mesma empresa que fez o projeto do asfalto da fronteira, depois fez a atualização com o valor de 181 mil, que também fez o projeto do aeroporto. Mas assim, ó, lá no, entre tantas exigências que tinha lá no edital, exigia que a empresa tivesse no seu quadro aí vários profissionais, como engenheiros, geólogos, topógrafos, zootecnistas, entre outros. O que isso pode talvez ter inibido de tantas empresas aqui da região talvez participar. Um ponto de vista meu. A pergunta que eu faço é tendo a exigência desses profissionais no quadro, houve um acompanhamento? Como é que foi feito esse acompanhamento da atuação desses profissionais durante a elaboração do projeto?
Eu gostaria até de emendar a pergunta se teve mais empresa participando nesse processo de licitação.
Eu respondo com toda tranquilidade, acabei de falar isso. Todos os engenheiros nossos acompanharam o projeto para passo. Fizemos várias reuniões, não foi uma nem duas, foram várias reuniões com a empresa. E eu digo para o senhor o seguinte, se o senhor fosse prefeito e tivesse uma equipe como nós temos, com certeza o senhor também ia colocar exigência. Imagina se nós pegarmos uma empresa que não tem qualificação técnica para fazer um projeto desse. Uma avenida que recebeu 3 ou 4 inundações. Uma avenida que tem que fazer análise de terra a 2 metros de profundidade. Uma avenida que tem engenheiro de trânsito, engenheiro civil, engenheiro não sei do que, engenheiro não sei do que. A licitação foi nacional, vereador. Nós abrimos para quem quisesse vir participar dentro das condições que a empresa efetivamente tinha de profissionais para fazer a obra. Não é uma obra comum. Não é uma obra de fazer asfalto, por exemplo, que nós fizemos agora, que uma empresa do Cedro, São José do Cedro, ganhou. Nós licitamos 8 ou 9 projetos de asfaltamento. Soledade, ali na emenda do deputado lá, Gelson Merizio, né, no Valentim Link, São Cristóvão, foi uma empresa de Orleans que ganhou. Por quê? Porque ela também teve a condição de apresentar os profissionais que tem. Então, quanto à licitação e quanto ao valor, eu confesso para o senhor que eu já tive a oportunidade de trabalhar no governo do Estado, já fui servidor da Câmara, do Senado, não foi um preço caro, vereador. Não foi, porque para fazer um projeto dessa magnitude tem que ter especialista mesmo. Não dá para a gente brincar de fazer um projeto para poder depois melhorar a avenida. Eu tenho certeza que o que vai ser feito aí vai ser feito para ficar e para durar. É isso que a gente precisa fazer. Então, quanto a isso, eu tenho tranquilidade, eu quero lhe agradecer. Eu sei que o senhor tem preocupação. E só fazer um alerta, vereador. Se um dia acontecer uma tragédia de Itapiranga e não precisar de financiamento, na fase de emergência não conta o valor da capacidade de investimento do município. A gente consegue recurso extra para poder suprir a emergência. Espero que isso nunca aconteça no município de Itapiranga. Muito obrigado.
Só para finalizar, presidente e prefeito, quando a gente faz aqui alguns questionamentos, algumas ponderações, não é no sentido de criticar, mas no sentido de que dúvidas muitas vezes vêm para nós como vereador, nós somos fiscalizadores, fomos eleitos para isso, somos exigidos. Então, quando a gente traz aqui a nossa opinião, são opinião, muitas vezes a gente questiona alguma coisa, é para realmente tirar dúvida. E eu acho que é importante, e o momento é para isso. Então, não é nenhum sentido de criticar, de duvidar, não é nada disso. É apenas de tirar dúvidas que ou a gente tem em cima daquilo que a gente vê, ou então de população ou de profissionais que nos procuram para isso. Então, deixar claro que esse é o teor da nossa participação aqui.
Claro, com certeza. Eu não estou duvidando da sua capacidade de... inclusive, nós estivemos, o presidente e o vice-presidente, nós estivemos sentados junto com o secretário Jaime, lá no nosso gabinete, quando a gente teve que resolver aquela questão do financiamento. E não é que a gente não leu, viu, presidente? O financiamento da Caixa Econômica, o recurso do FGTS, do Avançar Cidades, foi feito com todos os municípios, com 240 meses, com 10 meses de carência. Certo? Nós tínhamos pedido o recurso aqui, de 96 meses, com 12 meses de carência, porque era um financiamento de um outro recurso. Quando vem o financiamento, para a gente assinar o contrato, ele vem 240 meses. E nós nos comprometemos a fazer aquilo que nós tínhamos solicitado para os senhores aprovar aqui. E isso também foi resolvido. Foi feito o termo aditivo, nós vamos pagar em 96 meses, com uma prestação máxima de 69 mil. O prazo de carência vai até agosto do ano que vem. Então, no mês de setembro de 2020, nós já vamos pagar a primeira prestação lá, 23 mil e pouquinho, né? Já vamos começar a pagar o financiamento em setembro de 2020. E eu quero aqui fazer um apelo, presidente, aos senhores, aos vereadores, para que nos dê o voto de confiança da mesma forma que nos deram quando da aprovação do projeto. Os senhores já aprovaram o projeto. A expectativa está aí. Nós fomos buscar o dinheiro. Nós fizemos a assinatura do contrato. Mandaram um contrato de 240 meses. Nós pedimos para a Caixa mudar. E aí vem a briga lá com a Caixa. Não, mas a Caixa faz financiamento com 240 meses. Não, mas nós pedimos para a Câmara em 96. A Caixa mudou o financiamento. Foi para a superintendência, foi para a diretoria em Brasília, voltou. Nós fizemos a aprovação disso. Publicamos, está tudo certo, tudo redondo. Mandamos para a Câmara de Vereadores o pedido de suplementação. E estamos aguardando. Na verdade, eu vou ser bem franco para os senhores, o município está perdendo dinheiro. Porque a obra foi orçada no valor, e os senhores viram ali a diferença do 26% do asfalto de um ano para o outro. Eu tinha apresentado para o presidente 50% em 3 anos, né? Do sistema Sinap, que nós tínhamos apresentado. Então, são valores que a gente acaba tendo que depois suplementar para poder terminar a obra. Eu tenho certeza que nesse programa, nesse organograma de 2018, nós ainda estamos em tempo de fazer. Qual é o próximo passo agora? Em aprovando a suplementação, nós fizemos a licitação, que na verdade é uma concorrência pública, por causa do valor, né? Então, deve vir grandes empresas. É uma concorrência pública, com prazo mínimo de 30 dias, né? E aí depois a gente espera o prazo de recurso, faz o contrato, entrega a ordem de serviço, a partir daí os pagamentos, presidente. Não se preocupe, o dinheiro está na Caixa. Não é que esteja na conta nossa. Financiamento e convênio do governo é assim mesmo. Você faz a obra, mede, cobra, vamos supor, primeira vez. Ah, deu 128 mil. Apresenta lá, a Caixa bota o dinheiro, a gente paga a construtora. Então o dinheiro está disponível, o financiamento está disponível. Não tem recurso nenhum que vai deixar de existir porque o dinheiro está lá, a Caixa Econômica tem lá o dinheiro para pagar a obra do município de Itapiranga. Então eu quero fazer o apelo, pedir aos seus vereadores que nos dê esse voto de confiança mais uma vez. É importante essa audiência, presidente. Eu quero agradecer por essa oportunidade, a preocupação dos vereadores, e isso tudo é bom para esclarecer, para deixar as pessoas mais conhecedoras desse importante projeto do nosso município. Muito obrigado.
Próxima pergunta.
Só para informar, presidente, tem mais 3 inscritos. Vai ter uma limitação até um certo horário?
Ok, acho que é importante isso daqui. Nós estamos a 1h15 da audiência, para nós fecharmos com 1h30,
tudo bem,
no máximo, então, para nós encerrarmos essa audiência pública. Ok, próxima pergunta, então, ex-vereador Gabriel Celupi.
Boa noite, presidente Afonso, boa noite, prefeito, aos presentes aqui. Duas questões importantes salientar aqui, mas primeiramente parabenizar o município de Itapiranga por enfrentar esse projeto. Todos somos sabedores da importância da revitalização da Avenida Uruguai. Há anos já a gente espera por isso e todos sabemos que é uma grande obra e necessita de detalhamentos, necessita de empenho de todos. Uma questão importante, que sempre é uma preocupação também, quando era vereador, e assim acredito que daqueles que são agora, é da questão de aditivos que vêm acontecer durante o andamento da obra. Vocês se sentem confortáveis hoje, a equipe da prefeitura, a equipe de projetos, o prefeito, se sente confortável hoje em não existir aditivos durante a obra? Porque sempre é uma preocupação, daqui a pouco chega lá num limite e a empresa fala, não, eu não faço mais se não vier um aditivo de 500 mil reais, se vier um aditivo de tantos mil reais. E já aconteceu isso em tantos outros municípios que acabou até inviabilizando a obra, parando a obra, a população sofrendo com a paralisação e assim por diante. Essa é uma das questões, uma das preocupações que a gente tem, né? Outra também questão que muitos se perguntam e muitos falam por aí, é a questão de todo mundo se doar um pouco ao tamanho do projeto que se tem aí. A população se doa na questão do pagamento de juros, que na verdade quem está pagando não é a prefeitura, é a população em cima de impostos e assim por diante. Existe uma intenção, um planejamento da prefeitura em cortar na própria carne um pouco e doar um pouco do orçamento próprio do município para fazer um segundo passo do projeto, talvez nos outros 4,5 milhões, ou talvez pelo menos nos outros 2,5 milhões, tendo em conta dois fatores que eu levo na importância. Um, no superávit que está acontecendo no município de Itapiranga, quer dizer o quê? Que toda vez está vindo mais dinheiro do que o planejado. E também, de repente, cortar na própria carne em cima das despesas que a gente poderia reduzir e usar para esse grande projeto que é uma necessidade do município de Itapiranga. Seriam essas duas questões.
Okay, agradeço, Gabriel, pela pergunta. É o Douglas que vai responder.
Bom, Gabriel, dizer para vocês todos, tá, que esse vício das obras públicas de ter ativo é um dos maiores problemas do Brasil. Tá? E aí também reflete a importância de ter um projeto técnico bem elaborado, que tenha uma equipe qualificada, que saiba o que está fazendo, e isso tudo foi uma exigência que nós fizemos quando da contratação do projeto, de ter profissionais com acervo técnico, ou seja, que já tenham, ao longo da sua vida profissional, angariado experiência com recursos parecidos. E é o mesmo acervo que nós vamos exigir para a execução da obra. Ou seja, a empresa que vai se habilitar a ganhar a licitação para executar a obra vai ter que ter uma experiência qualificada, comprovada pelos profissionais através do acervo técnico dos seus funcionários, digamos assim. Sobre a questão dos aditivos, obviamente que nós ponderamos no projeto que não há necessidade de haver aditivos. Obviamente que quando as obras vão acontecendo, podem haver situações anômalas, por exemplo, um problema de base ou num local onde a sondagem não foi realizada, uma tubulação que precisa ser modificada por conta de laje, uma detonação, inúmeras variáveis que vão ser encontradas no decorrer das obras. Mas como esse é um contrato vinculado a uma instituição financeira, ou seja, à Caixa, tudo aquilo que nós fizermos, como foi feito até o presente momento, dependerá de aprovação da Caixa para seguir. Então, inclusive, os aditivos, se eles existirem, esperamos que não, vão ter que ser aprovados pelo órgão concedente.
A segunda pergunta, em relação aos recursos, nós em 2017 e 2018 conseguimos, por conta do nosso planejamento, investir em torno de 5 milhões por ano em obras, principalmente na agricultura, setor produtivo, nas estradas, e nós agora vamos fazer uma suplementação, mandar para a Câmara, de mais de R$1 milhão para investimento em asfaltamento de ruas com recurso próprio. Se ano que vem a gente tiver a condição de receber algum recurso extra, a gente pode pensar efetivamente em usar esse recurso na Avenida Uruguai. Mas nós temos outras obras. Por exemplo, nós temos o colégio lá em Santa Fé. O colégio em Santa Fé foi uma obra de um recurso do governo federal, de escolas construídas em todo o Brasil, e ali não tem. Foi construído primeiro numa área rural. E aí nós temos que fazer, já licitamos, já está em andamento, o loteamento daquele trecho. Nós temos que trazer a energia lá da 163 até a escola. Porque no projeto consta o transformador, mas não consta a rede. Então nós vamos ter que pagar por fora. Tem que ter asfalto ao redor, não tem. Só o muro que deixou de constar no projeto já está em R$469 mil. Então, nós queríamos usar esse ano R$1,5 milhão, quase R$2 milhões, para resolver a escola. Porque na escola de Santo Antônio, o governo colocou o recurso federal e nós botamos mais de R$500 mil na escola de Santo Antônio, que é uma escola pequena. Imagina uma escola com 12 salas de aula e um ginásio de esporte, vai passar seguramente dos R$2 milhões. Vai sair da onde? Da nossa conta, do nosso caixa. Então é aquilo que os vereadores também falam, mas prefeito, pode fazer outra obra, tem outras obras importantes. Os vereadores mandam para a gente os pedidos de solicitação de providência. Então a gente vai fazendo dentro daquilo que é planejado para que a gente possa efetivamente terminar a escola e tenha a creche. E da creche eu vou me reservar para falar num outro momento, porque nós assumimos essa obra estando indeferida no FNDE. As obras estavam indeferidas. Teve um pedido de informação aqui, ó, que nós trouxemos. Então, para responder pontualmente a sua pergunta, Gabriel, eu quero agradecer por isso, é que nós precisamos também de outros recursos próprios para também terminar essas obras que estão em andamento. Mas se porventura vier um recurso extra, a gente pode pensar e conversar com a Câmara aqui para que a gente vai fazer com esse dinheiro também. Mas seguramente nós vamos mandar agora um projeto de lei para investimento, para a gente poder fazer asfalto em bairros que foram solicitados aí já para os vereadores. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso.
Ok, a próxima pergunta, então, Valdemar Schroeder.
Boa noite a todos. Meu nome é Valdemar Schroeder, sou presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Queria fazer só uma pergunta para o Douglas. Se ele não tem uma foto, como ia ficar a avenida pronta? Não sei se você trouxe junto ou não, Douglas. Ou eu não vi quando o senhor passou, Douglas. Ou não sei se tem como passar, só para o povo também ver como ficaria a avenida pronta, se fosse estar pronta, para ver se o povo aprova ou não aprova. Obrigado, se tiver, tudo bem, se não tiver...
Não, a gente trouxe o projeto geométrico para a gente poder mostrar, mas basicamente assim, para a execução da obra, né, as alterações vão ser basicamente essas aqui, olhando de planta alta, né, planta baixa, no caso. Mas a imagem aí nós podemos providenciar, entrar em contato com a empresa, que eles nos forneçam para a gente poder divulgar nos veículos de comunicação do município, sem problemas. Então, logo a Câmara aprove, nós vamos dar ampla divulgação no projeto, enfim, em todas as tramitações posteriores.
Mais alguém que queira fazer uma pergunta? Beleza, então, prefeito, para fazer as suas considerações. Prefeito, até antes de fazer essas considerações, como foi colocado, é um valor bastante elevado, né? Eu vi a preocupação em relação aos termos aditivos. Eu gostaria de a preocupação, de repente, é quanto aos mecanismos de fiscalização do andamento da obra. Acho que é importante colocar isso também.
A Caixa tem um órgão de fiscalização, um engenheiro. Vou citar um exemplo de um recurso que vem do governo federal, via Caixa Econômica, que é a estação de tratamento de esgoto. Agora, para a gente ter aprovado o projeto até aqui, vem o engenheiro da Caixa, fiscalizou, tirou foto, levou e fez os apontamentos daquilo que ele entendeu que estava dentro do projeto. Então, fiscalização não vai faltar. A Caixa Econômica só libera o recurso depois de uma medição e ele vem fiscalizar primeiro. Ele quer saber se foi feito lá 2 metros, quer saber se foram colocados os tubos, enfim. Toda a medição, vamos dizer assim, ela vai ser com fiscalização de engenheiro da Caixa Econômica Federal. Tá? Então eu quero agradecer a atenção de todos, a quem nos assiste em casa, dizer da importância desse projeto, e vamos aguardar a votação no dia 18, presidente. Eu tenho certeza que os vereadores saberão dar a resposta, não para o Jorge, para o Fernando, para a nossa administração, mas dar a resposta para o nosso município de Itapiranga, que tanto espera. E eu quero agradecer aqui o secretário Davino, que falou da saúde. Né? Nos preocupa a Avenida Uruguai. Nós tivemos servidores municipais com problema sério de saúde por causa do esgoto. E nós não queremos e não precisamos expor o servidor a esse tipo de coisa. Então que a gente tenha a condição de fazer a obra, uma obra que vai ser feita com certeza por uma empresa que também vai ter a condição de fazer a obra. Estamos só aguardando para a gente poder lançar o edital, que vai ser, na verdade, uma concorrência pública nacional. Vai ser publicada em circulação nacional. Esperamos que uma empresa de boas condições e qualidade possa vir fazer a obra.
Agradeço ao prefeito pelas suas considerações finais. Nós tínhamos encerrado, mas vou abrir uma exceção para o vereador.
Só para contribuir com o prefeito, que falou sobre fiscalização de obras, nós visitamos, o senhor presidente estava junto, nós visitamos o Tribunal de Contas de Santa Catarina. E nós, com certeza, eles têm um aparelho que tira a camada de asfalto e mede ele com bastante eficiência a 3 metros de fundura. E vai ter que ser feito o que esse aparelho apontar. Então, assim que começar a obra, nós da Câmara de Vereadores podemos trazer o Tribunal de Contas a fazer isso aí. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Prefeito, mais uma vez, agradeço aí por terem vindo junto com a equipe para mostrar o projeto. Acho que foi de extrema valia, tenho certeza disso. Tenho certeza que muitos dos senhores não conheciam como é que é o projeto. E a população como um todo também não conhecia, e através, inclusive, desta audiência sendo transmitida, quero agradecer o Estúdio A por fazer essa transmissão. Tenho visto que várias situações, várias visualizações, até mais de 10 mil visualizações nas sessões da Câmara, também da audiência pública anterior, por muitas vezes o público não participa aqui nesse plenário, o qual gostaria que estivesse presente, que acho que é muito importante isso daqui, mas o acompanhamento através da internet também deixa a situação bem esclarecida. Nós, como vereador, estamos fazendo o papel que cabe ao vereador, por isso dessa audiência pública. Em nenhum momento estamos pensando em A ou B, mas sim no coletivo da população do nosso município de Itapiranga. Então, em função dessa situação, é que nós fizemos essa convocação dessa audiência pública, como disse, uma forma tranquila, uma forma transparente de mostrar, inclusive, as ações do governo ou de qualquer situação que seja promovida aqui em audiência pública. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que aqui acompanharam. Muito obrigado a quem nos acompanhou através do Estúdio A. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.